Estamos dando uma folha nova hoje, mas na verdade nós ainda temos uma parte da folha anterior para terminar. Então nós realmente estamos na folha 50, em 2 Samuel 20. 2 Samuel 20, temos uma parte desse capítulo ainda para finalizar, antes de começar o próximo capítulo 21. Inclusive, para quem alguns pegam a folha, talvez não prestam tanta atenção na sequência do esboço, né? Mas se você está prestando atenção, faz muito tempo, quer dizer, desde o capítulo 13, que nós estamos num título que chama As Consequências dos Pecados. Então, na verdade, esse final do capítulo 20, agora que nós estamos fazendo hoje, termina esta parte, esse assunto que abrange vários anos e vários acontecimentos. Então, por isso, assim, tomou vários capítulos da Bíblia e nós tomamos também algum tempo para estudar esses capítulos. Então, o capítulo 20... que nós estamos vendo agora com essa revolta de Seba, depois de Absalão, essa parte termina essas consequências que vieram sobre Davi por causa do pecado dele com Bate-seba. Então, tudo isso aqui faz parte de vários acontecimentos. E 21 vai começar outro assunto. Então, no capítulo 20, só para a gente se situar, nós estamos vendo essa revolta de Seba, que aconteceu, o rei Davi nem chegou em Jerusalém de volta e já começou essa rebelião, em parte por causa da atitude egoísta, da atitude que nós também podemos ter em relação ao cristianismo, à igreja, à causa de Deus. Nós podemos achar que estamos sendo leais, que nós estamos defendendo, como Judá falava, o rei Davi é nosso, né? Nós que somos quase que donos dele, e a atitude deles, na verdade, ajudou a provocar essa divisão. Então isso é muito sério, a gente pensar que está defendendo a causa de Deus, e às vezes nós estamos defendendo nossos próprios interesses. Na verdade, Judá e Israel estavam brigando sobre quem tinha mais direito, e isso só acabou criando mais divisão. Isso foi um aspecto. E depois, na aula passada, nós estivemos analisando a vida de Joabe mais uma vez, esse homem que aparece muitas vezes, ele acompanha Davi durante antes dele ser rei e depois durante todo o reinado. Joabe está sempre junto, e falamos que Davi não conseguiu se livrar de Joabe, né? Um aspecto que a gente precisa pensar, porque ele é uma figura importante na vida de Davi, é uma figura muito importante. Então nós vimos já a traição dele. Ele chegou para cumprimentar Amasa, que foi colocado no lugar dele, e de uma forma muito traiçoeira, ele matou Amasa. Ele tinha atitude contrária à atitude de Davi. Qual era a atitude de Davi? Não se defender. Isso em si, meus irmãos, é um ponto que você pode aplicar em tantas e tantas circunstâncias na vida cristã. É a decisão de se defender ou de não se defender. Talvez uma das dificuldades maiores, até servos de Deus, comprometidos, quebrantados em muitas áreas, não conseguem. Ainda essa semana, conversando com uma pessoa, a gente nem estava falando sobre esse assunto, falou assim: olha, eu sei que não devo, mas eu não aguento, eu acabo me defendendo, quando alguém ataca, eu me defendo. É uma reação muito natural, mas não é a reação do reino de Deus. Então a vida de Davi mostra isso em muitas ocasiões. Nós falamos que não explica talvez inteiramente o fato de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, mas sem dúvida é uma parte importante. Davi era um homem segundo o coração de Deus por várias razões, mas uma delas é que ele não se defendia. E Joabe não tinha esse espírito, né? Colocou um homem no lugar de Joabe, ele foi e matou, se defendeu, tomou as coisas nas próprias mãos dele. Ele era leal a Davi, mas ele queria fazer as coisas do jeito dele. E muitos, se não todos nós, temos pelo menos essa tendência de falar assim: eu quero servir a Deus, quero defender a causa de Deus, mas eu quero fazer do meu jeito. A gente não fala assim com Deus, né? Mas a gente age assim, né? A gente fala assim: Deus, eu acho que, né? Porque Joabe, né? Com o caso de Absalão, por exemplo, Joabe fala assim: Davi está louco. Não tem cabimento que ele quer com Absalão. Então, aqui era outro caso, era o caso de interesse dele. Mas Joabe não tinha esse espírito de Davi e era o que mais diferenciava os dois. Então, nós já vimos como ele matou Amasa. Agora, nós só vamos finalizar essa história. Falamos ainda que Amasa ficou ali numa poça de sangue, e todo mundo que ia passando para seguir Joabe parava ali, porque era uma cena horrível, e eles tiveram então que tirar o corpo de Amasa para que o povo continuasse. E isso representa essa situação de que para Joabe, para os soldados dele, era uma coisa assim, eles não estavam preocupados: mata o homem e vamos em frente. E muita coisa é feita no reino de Deus hoje dessa maneira. As pessoas defendem a causa de Deus, tão, né, esse aqui é uma luta para acabar com uma rebelião contra Davi, era uma luta válida. Acabar com Seba, isso aí não pode continuar, correto. Mas e a maneira? Ao mesmo tempo que eu estou batalhando para defender a causa de Deus na batalha espiritual, eu estou batalhando para defender a mim mesmo. E isso era tão, parece que era tão natural, era tão comum, que matava o homem e deixava ele ali, até que notava assim: nossa, todo mundo está assustado, então vamos tirá-lo do caminho. Mas isso para mim representa essa situação de que hoje as coisas são feitas sem lealdade. Irmãos, tem muita gente caída pelo caminho, tem muita gente que está fora da jogada, porque dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, pessoas agiram com falta de lealdade, como Joabe fez, e caem pelo caminho, e as pessoas nem acham que tem que fazer alguma coisa, é normal, deixa ele aí, até que todo mundo para e fala assim: ai, que coisa assustadora. Aí sim, então vamos colocar uma capa em cima, mas não resolve nada, né? Mas pelo menos as pessoas não enxergam mais, né? É famoso colocar sujeira embaixo do tapete, né? Então vamos em frente, né? E para mim descreve isso, né? É essa situação. E agora temos mais uma parte da história que também mostra como Joabe lutava, defendia com lealdade a causa de Davi, mas da maneira errada. Veja só, vamos seguir a história. Então, em 2 Samuel 20, nós estamos aqui no versículo 13. Uma vez removido Amasa do caminho, todos os homens seguiram a Joabe para perseguirem a Seba. 14. Seba passou por todas as tribos de Israel. Seba está fugindo, ele levantou uma revolta, né? Mas ele está fugindo, ele sabe que ele não tem muita chance. Ele passou por todas as tribos. Se você imagina o mapa de Israel, das tribos de Israel, esta cidade onde ele foi parar, Abel Bet Maaca, fica lá no extremo norte. Hoje seria, vamos dizer assim, a divisa com o Líbano, né? Lá no norte de Israel. Então ele foi até lá, vamos dizer assim, o mais longe que ele podia de Joabe, que estava perseguindo. Então ele foi até no norte, todos os beritas, talvez seriam parentes dele, não, não temos muita certeza quem seriam os beritas, ajuntando-se também os seguiram. Então, Seba tem, na verdade, ele nem conta com o apoio das 10 tribos de Israel. Parece que ele tem só um grupinho que está ao lado. Eles entram dentro de uma cidade que, aliás, era o medo de Davi. No início do capítulo, quando Davi chama Amasa, ele fala assim: olha, vai rápido atrás de Seba para que ele não entre numa cidade fortificada, versículo 6, né? Vai rápido e pega esse homem antes que ele entre numa cidade fortificada e fica mais difícil. Sempre o problema não é só pegar o que está em rebelião, o líder, o cabeça, né? Mas aí vai envolver toda uma cidade, outras pessoas também juntos, né? Mas foi isso que ele fez. Ele entrou numa cidade, se fortificou e se fechou dentro daquela cidade. Versículo 15. Vieram Joabe e os homens e o cercaram em Abel-Bet-Maaca e levantaram contra a cidade um montão que chegava até o muro. E todo o povo que estava com Joabe batia o muro para derrubá-lo. Quer dizer, Joabe chegou lá, a gente pode achar que isso é normal, mas eu vou explicar já que não é, mas é uma coisa que parece totalmente normal. O homem entrou dentro de uma cidade com muros e Joabe vai fazer o que é normal: eu vou derrubar os muros, vou acabar com essa cidade, vou matar quem for até chegar no líder, no cabeça, que é Seba. Mas aí tinha uma mulher sábia, né, que são essas pessoas, que às vezes nem temos o nome delas na Bíblia, e vou mostrar daqui a pouco que o rei Salomão fez referência. É uma daquelas coisas que a gente não sabe muito explicar, mas em Eclesiastes, a gente já vai ler a passagem, Salomão fala de uma coisa muito parecida com essa história. Só que em vez de falar que foi uma mulher sábia, talvez ele era machista, ele falou que era um homem sábio, né? Então, você vai ver assim que parece uma coisa quase idêntica a essa história, mas ele fala um homem sábio. Mas foi uma mulher sábia que salvou a cidade. Olha só. Uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, ouvi, dizer a Joabe, chega de cá para que eu te fale. Aproximando-se ele, a gente pode até imaginar essa cena, né? Joabe está trabalhando assim, e alguém de dentro da cidade, provavelmente em cima dos muros, né? Ela chama Joabe, faz, assim, faz um grito, e alguém que ouviu, assim, chama Joabe. Joabe está desconfiado, né? Assim, quem que alguém, né? Quem que alguém de dentro da cidade vai querer fazer? Será que tem alguma armadilha, alguma coisa aqui? Então ele chega assim meio devagar. E a mulher pergunta: és tu Joabe? Respondeu: sou. Ela disse: ouve as palavras da tua serva. Disse ele: estou ouvindo. Vamos ver o que você vai falar. Continuou ela: antigamente costumava-se dizer, peça-se conselho em Abel. Abel é essa cidade, né, onde ela mora. Peça-se conselho em Abel e assim punha-se fim às questões. Ou seja, nossa cidade é famosa, pessoas de outras regiões sempre vinham aqui para pegar conselho, quando tinha alguma causa difícil, vinham aqui e a gente resolvia a questão era finalizada, né? Resolvia a questão. Nós somos os pacíficos e fiéis em Israel. Tu procuras, agora ela está fazendo uma acusação séria, tu, Joabe, procuras destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que devorarias a herança do Senhor? Aí Joabe fica assim: não é, que acusação, essa mulher estava falando um negócio sério. Ele fala assim: que isso, longe de mim que eu tal faça, que eu devore ou arruine. A coisa não é assim. Um só homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entregai-me só este e me retirarei da cidade. Disse a mulher a Joabe: a cabeça dele te será lançada pelo muro. Então a mulher, na sua sabedoria, primeiro ela tinha que convencer Joabe. Joabe, você está querendo destruir uma cidade. Joabe falou, não quero destruir uma cidade, eu só quero o homem que está causando o problema. Por que que ele não falou isso antes? É isso que depois eu vou mostrar. Mas a mulher apertou Joabe e Joabe falou assim, não quero acabar com uma cidade, eu quero o homem que está causando o problema. Aí a mulher falou assim, tá bom, nós vamos dar a cabeça dele, para você saber. Então, agora ela tem que convencer a cidade. Então a mulher, na sua sabedoria, foi ter com todo o povo da cidade. E ela convenceu, eles cortaram a cabeça do homem e lançaram a cabeça para Joabe, e Joabe tocou a trombeta e todo mundo se retirou, a cidade continuou em pé. Eu não vou tomar o tempo para ler, mas se vocês estiverem anotando, em Deuteronômio, né, quando tem todas aquelas... Deus deu muitas instruções. Às vezes a gente pensa, será que Deus podia prever todas as situações? Existem situações na nossa vida moderna, talvez, que a gente não encontre assim uma palavra exata, mas é muito impressionante quantas coisas, às vezes coisas assim, parecem detalhes, como que Deus poderia colocar isso também? Impressionante quantas coisas tem na palavra de Deus, na lei de Deus, né? Principalmente nesses primeiros 5 livros de Moisés, que tem tantas leis que às vezes a gente passa por cima, acha enjoativo ler, mas quantos princípios corretos, quantos princípios de vida, nós não estamos mais debaixo da lei. Então eu não vou ler mais Êxodo, Levítico, não, muito pelo contrário, temos princípios verdadeiros e maravilhosos. Então, e essa situação aí, Joabe está fazendo alguma coisa errada? Está. Deuteronômio 20, versículo 10, só anotem, né, mas não vou tomar o tempo para ler. Ele fala lá, Deus dando instruções através de Moisés, falando assim, quando você chega a uma cidade, não é para ir derrubando tudo, como Joabe fez. Primeiro é para fazer o quê? Fazer uma proposta de paz. Se eles aceitarem, você não precisa matar ninguém. Deus não quer. Às vezes as pessoas falam, esse Deus do Velho Testamento que mandava matar todo mundo e tal. Mas Deus deu instruções. Ele falou, não é para fazer assim. Então, olha só, Joabe, ele está chefiando o exército de Deus, mas ele usa instrumentos humanos, destrutivos, né? Se fosse por ele, ele teria derrubado a cidade, matado todo mundo até chegar no tal de Seba. E a mulher chegou e falou assim, por que você está querendo destruir uma parte da herança de Deus? Irmãos, isso está acontecendo hoje. A herança de Deus, que é o povo de Deus, que são coisas, né? a terra, as cidades, representam a prática, o povo, só o povo pode ficar espalhado pelo mundo inteiro, mas nunca pratica. Deus queria uma terra para o povo no Velho Testamento, para mostrar que não é só um povo que um dia vai morar no céu. Deus quer um povo que exemplifique, que pratique, que manifeste. A cidade, a terra, representa o reino, representa a nossa prática em comunidade, aquilo que nós podemos fazer para mostrar quem Deus é na terra. Nós somos uma minoria, Deus vai reinar sobre toda a terra, sobre todo o Brasil, né? Eu já falei isso aqui, mas é importante sempre lembrar, né? Nada contra você falar assim, o Brasil é do Senhor Jesus, né? Um lema que todos conhecem, né? Ou essa cidade, às vezes tem até... uma cidade, né, a Câmara dos Vereadores, tal, eles passam né, uma lei, vamos colocar uma placa na entrada da cidade. É bonito isso, mas tem que lembrar que a cidade de Americana, o estado, o país, o mundo, só vai ser mesmo plenamente do Senhor Jesus, né, tudo é de Deus, nós sabemos disso, mas só vai ter o governo de Deus sobre um povo quando Jesus voltar. Isso é a Bíblia. Então, precisamos entender isso. Isso não tira a nossa motivação de orar pelo país, de orar por nossa cidade, que Deus levante testemunhos, mas nunca, nem que tenhamos um prefeito que seja um homem de Deus, a cidade não vai ser o governo de Deus, não vai ser o reino de Deus na terra. Nós podemos ter um presidente que é temente a Deus, mas isso não vai trazer toda a nação para o governo de Deus, né? Mas nesse caso aqui, o que, que representa a herança de Deus? É uma parte, é uma prática, e muitas vezes aqui nós estamos com uma parte do povo de Deus lutando contra outra parte do povo de Deus, uma guerra civil, uma guerra interna. Tem uma rebelião, tem uma pessoa que precisa ser punida. Quem é? Seba. Mas não era para destruir toda a cidade. Então, a maneira, a estratégia de Joabe, mais uma vez, é um contraste. Mais uma vez, Joabe está mostrando que não deve fazer. No fim, ele fez certo. Mas por quê? Porque tinha uma mulher sábia dentro da cidade que falou com ele. Que isso, Joabe? Que você está fazendo? Falou assim, eu não estou fazendo nada errado, eu só quero o homem. Ah, tá, você só quer o homem. Por que ele não fez isso antes, né? De acordo com Deuteronômio, ele deveria ter chegado na cidade, deveria ter chamado os anciãos da cidade e dito, vocês estão do lado, vocês estão apoiando Seba, vocês estão protegendo esse homem, eu só quero esse homem, se vocês me entregam, eu não vou fazer mais nada, né? Então foi, ele precisou da mulher sábia para acontecer isso. Então vamos só pegar esse texto em Eclesiastes, onde Salomão faz referência, Eclesiastes capítulo 9, Eclesiastes 9, 13, também vi este exemplo de sabedoria debaixo do sol que me pareceu grande. Olha o Salomão falando, né? Ele que é um homem sábio, ele viu uma coisa que ele julgou como muito importante. 14, houve uma pequena cidade em que havia poucos homens e veio contra ela um grande rei. Lógico, realmente a desproporção era grande. Está uma cidadezinha, Seba está lá dentro e Joabe está com todo o exército. Agora que Amasa morreu, ele tem todo o exército do rei Davi. Então um grande rei, não pessoalmente, mas Joabe veio e cercou. E a cercou e levantou contra ela grandes tranqueiras. Ora, vivia nela um sábio pobre, que era mulher sábia, né? Vivia um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Mas ninguém se lembrou mais daquele pobre homem. Aliás, nós não sabemos nem o nome dela, né? Nós não sabemos o nome dessa mulher sábia. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, mas a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas mais do que o clamor do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens, né? Então Salomão está fazendo referência, com certeza, a essa história. Pode ser que tenha acontecido alguma outra história parecida, mas pelo menos nas escrituras a história a que ele pode estar se referindo é essa, né? E o caminho de Deus, irmãos, é diferente. Que Deus nos impressione, que Deus escreva isso dentro do nosso coração. Nós podemos, nós hoje achamos absurdo, né, aquelas cruzadas da Idade Média, como eles foram falando da cruz e matando judeus e árabes e fazendo tantas barbaridades, né? Hoje nós achamos isso absurdo, mas e quantas coisas estão acontecendo nos nossos dias, não com, muitas vezes não com a espada literal, mas estamos matando uns aos outros, estamos destruindo a herança de Deus para conseguir fazer prevalecer a nossa causa. Muita coisa acontece dessa forma. Então, isso pode acontecer a nível assim, de política, de denominações, de grupos grandes, mas isso pode acontecer dentro de uma igreja local. Um grupo contra o outro, um querendo, às vezes, o ministério de louvor, de música, um mata o outro para conseguir chegar na posição. Enfim, tem tantas coisas dentro de todas as igrejas, porque nós lutamos contra a nossa própria carne, que essa história pode se repetir muitas vezes. Então, Gandhi usou o princípio da não violência, né? De resistir, mas não através da violência, e deu uma grande lição num país que era considerado um país cristão, né? Que enviava missionários por todo o mundo. Então, os caminhos de Deus são diferentes, nós precisamos aprender com Joabe o que não deve ser feito. Ele tem realmente essa função de mostrar alguém que serve a causa de Davi, mas da maneira errada. Então, aqui nesse capítulo, nós temos todos esses exemplos. Aí, no final do capítulo, final do versículo 22, né, ele toca a trombeta, todos voltam para casa, né, o exército, e Joabe voltou a Jerusalém ao rei. Algumas coisas a Bíblia revela, algumas coisas a Bíblia deixa para a nossa imaginação. Quantos gostariam de ver um vídeo de Joabe voltando para, né, porque ele volta, ele saiu de Jerusalém, ele não era general, ele volta para Jerusalém, ele tomou o lugar de Amasa. Eu queria ver esse encontro de Joabe com Davi, mas a Bíblia não fala. A Bíblia só coloca, olha só, versículo 23 em diante. Por que que esses versículos estão aqui? Nós já tivemos no final do capítulo 8, 2 Samuel 8, mas no início do reinado de Davi, mostrou o que hoje nós chamamos o ministério, né? O presidente tem ministro do trabalho, da fazenda, etc, etc. Então ele tem toda a sua equipe, seu ministério. Então nós já vimos o ministério de Davi no final do capítulo 8, mas no início. Agora coloca de novo. Por quê? Por que coloca de novo? Por várias razões. Uma, porque Davi acabou de voltar, depois de todo esse incidente com Absalão, Davi acabou de voltar para Jerusalém. Então, ele está tomando posse de novo do trono, e aí representa agora o ministério dele. E em segundo lugar, porque Joabe acabou de ganhar pela traição o lugar dele de volta, porque olha só, primeiro nome, Joabe volta a Jerusalém, aí temos a relação do ministério de Davi, e quem é o general, quem é o chefe do exército? Joabe. Davi não conseguiu se livrar de Joabe, lembra? Então Joabe estava sobre todo o exército de Israel. Agora, alguns aqui são os mesmos que nós vimos anteriormente. Benaia, filho de Joiada, sobre os quereteus e pereteus. Que, assim, só para a gente entender. Joabe é o general do exército. Benaia, ele é capitão, chefe de uma guarda pessoal. Esses quereteus e pereteus era aquele povo que formava assim, um grupo elite, um grupo especial para proteger o rei Davi. Benaia era o chefe desse grupo. Agora, esse Adorão, versículo 24, não tinha antes, não tinha essa função antes. Ele está, a minha fala sobre os que estavam sujeitos a trabalhos forçados, outras traduções falam tributo, né? Então, o reino de Davi é muito grande, eles têm outros povos. Davi é rei não só sobre Israel. Vocês sabem disso, todo mundo sabe que Davi reina sobre vários outros povos, né? Você olha nos mapas que geralmente as Bíblias têm, quando você vê o reinado de Davi e Salomão, você tem vários outros países, né? Hoje seria Jordânia, Líbano, Síria, né? Todos esses países vizinhos de Israel faziam parte do império, que aliás foi a promessa de Deus a Abraão, lembra? Que ele falou assim, desde o rio Eufrates, né, até o mar Mediterrâneo, ele deu esses limites que eram bem maiores do que a terra de Israel. Então ele tinha ou trabalhos forçados ou tributos, né? Então ele era sobre isso. Josafá, nós já vimos, o cronista. Seva, parece que é outro nome em outro lugar, mas pode ser a mesma pessoa, era o escrivão. Zadok e Abiatar, os sacerdotes. Agora nós temos uma outra mudança aqui no fim, que a gente deve observar. Aqui fala Ira, o Jairita era ministro de Davi. Acho que aqui também tem umas variações, acho que uns falam de sacerdote, mas acho que a palavra certa é ministro. Na outra relação, fala que os filhos de Davi eram seus ministros. Né? Os filhos de Davi eram seus ministros, no final do capítulo 8. Agora não tem filho de Davi aqui mais, né? Acho que Davi já aprendeu a lição, né? Não é para colocar filho só porque é filho, né? De repente vai surgir um outro Absalão. Então esse aqui nós não sabemos nada sobre essa pessoa, mas são as duas mudanças que temos em relação à outra lista. Ok? Então finalizamos essa parte, essa sessão, as consequências dos pecados, terminou, né? Só quero fazer algumas observações rapidamente para vocês se situarem, né? Agora faltam, terminamos o capítulo 20, em 2 Samuel faltam 4 capítulos, né? Nós temos 21, 22, 23, 24, faltam 4 capítulos. Mas isso não termina o que a Bíblia tem para dizer sobre o rei Davi. Nós estamos, até fui checar hoje para ver mais ou menos, né? Nós estamos há 3 anos estudando o rei Davi, desde fim de 2004, né? Nós começamos aí quando Davi foi ungido como rei e tal, né? Aquele comecinho da vida de Davi ainda no reinado de Saul. Então nós estamos há 3 anos estudando a vida de Davi. Mas além de 2 Samuel, nós temos um outro livro da Bíblia que fala sobre o rei Davi. Qual é? Além de 2, tem 1 e 2 Samuel. Nós estamos seguindo mais esses dois, por enquanto. Mas tem um outro livro da Bíblia que fala sobre o rei Davi. Qual é? Primeiro? Não. Reis seria a sequência aqui. Vai pegar Salomão, etc. Né? Primeiro Crônicas, que começa com muitas genealogias, né? Aí tem alguns capítulos que são bem em paralelo a esse aqui. Nós até fizemos algumas, né, algumas referências a 1 Crônicas. Mas 1 Crônicas tem algumas diferenças com 2 Samuel. Quais são? Seria interessante saber, mas são coisas que se complementam. Mas 1 Crônicas, que... 1 e 2 Crônicas, todos entendem, provavelmente é verdade, que foram organizados, não assim, organizados talvez os documentos tal, pelo sacerdote Esdras, depois do cativeiro. Né? Ele pegou documentos que já existiam e organizou, não sabemos exatamente como, mas ele que compilou esses livros. Por algum motivo, 1 Crônicas deixa fora muitos aspectos que nós estamos estudando agora. Por exemplo, não tem Davi e Batseba em 1 Crônicas, passa por cima, tem parte que você vai seguindo, é um paralelo exato, tem a arca que volta para Jerusalém, tem a aliança que Deus faz com Davi, quando ele faz aquela oração, igualzinho, sabe, assim, a sequência. Aí chega aquela parte que tem as guerras, e no meio daquela guerra contra os amonitas acontece o pecado de Davi com Batseba. Crônicas passa por cima. Crônicas não fala sobre Seba. Crônicas não fala sobre esse capítulo 21 que nós vamos ler agora, né? Então tem muitas coisas que em Crônicas não tem. Então nós temos livros complementares. Por outro lado, Crônicas vai mostrar, que é o que nós vamos fazer depois de terminar 2 Samuel, nós vamos para 1 Crônicas para terminar a vida de Davi. 1 Crônicas foca, porque Esdras era um sacerdote, estava muito preocupado com toda a questão do culto a Deus, da casa de Deus, né? era uma preocupação grande dele. Então, ele, primeiro Crônicas tem muitos detalhes maravilhosos sobre essa última fase da vida de Davi. Porque se nós tivéssemos só segundo Samuel, que tem uma perspectiva importante, mas nós iríamos pensar, puxa, mas Davi, ele teve um período de glória, mas toda essa sequência de capítulos que nós estamos estudando agora são só coisas ruins, né? Só desastres, catástrofes, problemas sérios, né? Tanta coisa. E esses últimos quatro capítulos, tem o 22, que é um salmo dele, 23, que nós já estudamos no início da vida de Davi, que fala sobre os valentes, nós já estudamos esse capítulo, então não vamos tornar a vê-lo agora, mas nós temos agora 21, que é uma história muito triste, que nós vamos começar hoje, e nós temos 24, que é um outro pecado de Davi, de fazer o recenseamento de Israel. Então você, mas que coisa, o final da vida de Davi, do reinado, só tem coisa ruim? Graças a Deus nós temos primeiro Crônicas para nos mostrar que Davi se dedicou com aquele ardor que a gente admira em Davi, com aquela paixão, ele se dedica para preparar todas as coisas para a construção da casa de Deus, amém? Então eu só queria que vocês vissem mais ou menos essa sequência, que assim que nós terminarmos, não vai demorar muito agora, nós vamos terminar segundo Samuel, nós já vamos passar para primeiro Crônicas para ver essas coisas, várias delas a gente não tem como fazer uma cronologia perfeita, não tem dados, mas algumas coisas em primeiro Crônicas realmente fala claramente que era no final da vida de Davi, ele passa uma comissão para o seu filho Salomão, ele ajunta as coisas, ele reúne o povo, então ele faz muitas coisas mostrando claramente que está no final. Agora voltando então para, nós vamos iniciar, só vamos dar um início aqui no capítulo 21, esses quatro capítulos no final também não são registrados em ordem cronológica, nós não sabemos, não significa que o que acontece aqui agora foi exatamente na sequência, não sabemos. Até o título da folha que vocês receberam hoje chama Outros Acontecimentos. Então, são outras coisas que aconteceram. 21 começa assim, houve nos dias de Davi. Não sabemos em que período, que parte do reinado dele. Então, o recenseamento também não fica muito claro em que parte do reinado de Davi foi esse acontecimento. Então, é só entender que aqui não está necessariamente em ordem cronológica. Ok, então vamos iniciar o capítulo 21. Esse capítulo é uma das histórias que nós temos claramente dificuldades e não estou aqui para dizer que eu tenho as respostas, nós vamos discutir as questões levantadas aqui, mas é um dos capítulos meio difíceis de você engolir. Como que Deus podia exigir que se fizesse esse acontecimento aqui, mas está aqui, tem uma relação importante com um assunto que, não sei hoje se o pessoal ainda fala muito sobre isso, mas vamos dizer, pelo menos assim, nos anos 90, recentemente, a igreja tem falado bastante, né, certas partes da igreja têm falado bastante sobre uma coisa que chama maldição hereditária, né? Ou passando maldições para as gerações. Então essa história aqui tem uma coisa muito claramente a ver com isso, porque os filhos de Saul vão ser enforcados por causa de um pecado de Saul, filhos e netos, nós vamos ter filhos e netos de Saul sendo enforcados por causa de um pecado que o rei Saul cometeu, não eles. Então, isso levanta muitas questões, é difícil a gente resolver, mas hoje eu vou só descrever mais ou menos o cenário, não vai dar tempo para a gente ver toda essa questão, mas na próxima aula nós vamos continuar. Então vamos ler os primeiros versículos aqui do capítulo 21 para a gente entender o contexto e o que aconteceu. Houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Consultou Davi o Senhor e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então, se você não conhece a história anterior, você fica assim, mas e daí? Né? Deus mandava matar. Aliás, Saul não é aquele rei que Deus falou: eu quero que você exerça meu juízo sobre um outro povo. Saul não é um rei que era para fazer. Então, qual que é o problema? Saul, Saul, um dos grandes problemas dele é que ele não matou direito, né? Ele matou um pouco, ele tinha que ter matado mais, né? Ele tinha que ter dado um fim nos amalequitas, né? Então, você fala assim, por quê? Por que Deus chama Saul de sanguinário? Porque ele matou os gibeonitas, que não eram povo de Deus, e no Velho Testamento nós temos muitos exemplos de Deus dando ordem para matar inimigos de Deus, né? Representa os inimigos. Quem eram os gibeonitas? Aqui vai dar um resumo no versículo 2, né? Mas vamos ver se nós conseguimos lembrar. Chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Ora, aí tem uma explicação do próprio texto aqui. Ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los. Por quê? Olha que coisa importante. Outra vez nós estamos aprendendo que você pode ter zelo pela causa de Deus e fazer o que Deus não aprova. Ele procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Então, mas aqui não contou a história toda. Então vamos lembrar, rápido, né? Nós vamos. Eu acredito que você, se você não lembrou ainda, você vai lembrar. Quando Josué levou o povo de Israel para dentro da terra prometida, eles tinham ordem para não fazer amizade com ninguém, que era para destruir. Isso é uma figura das obras da carne, daquilo que vem de Adão, daquilo que é natural. Deus não quer aproveitar as boas coisas da nossa carne, ainda que é difícil às vezes a gente explicar isso, mas Deus não quer aproveitar, é para acabar, porque esses povos faziam abominações diante de Deus e representavam assim, Deus queria pôr um fim total. Então era para eles entrarem, não ia, Deus falou, não vai ser uma vitória imediata. Deus avisou antes: vocês vão ganhar muitas vitórias, vão destruir muitos povos, mas eu não vou tirar todos os povos instantaneamente. Vai ficar para vocês aprenderem a depender de Deus, e Deus vai dando a vitória progressivamente. E é assim na nossa vida cristã também, irmãos. Você não se batiza, se alguém não descobriu isso, você não se batiza e no outro dia você não tem mais problema com tentação, não é mesmo? Nós às vezes temos mais problemas porque acabamos descobrindo mais as coisas, né? Então, Josué entrou dentro da terra prometida, venceu Jericó, venceu com problemas, né? A cidade de Ai, né? Teve o problema lá do pecado de Acã, mas aí eles estavam sentindo assim que Deus estava. Esse é o maior perigo, irmãos, quando Deus está abençoando, tudo está dando certo, e você sente que Deus está guiando de uma forma tão total que você não precisa consultar a Deus. Que, aliás, depois nós vamos voltar no versículo 1 aqui, que Davi consultou o Senhor. Deixa eu só aproveitar esse momento assim, a consulta a Deus. Irmãos, não é fácil nem para quem tem 50 anos de ministério, de experiências profundas com Deus, não é fácil consultar a Deus, ouvir a resposta de Deus. Não é fácil. Por quê? Porque mesmo que eles estivessem naquele tempo, Urim e Tumim, mas havia momentos, nós temos tantos exemplos, de ocasiões em que Deus não respondia. Então a pessoa fala assim, bom, Deus não respondeu, então, ó Deus, está nas tuas mãos, se o Senhor não quiser que eu entre por essa porta, fecha a porta na minha frente. Nem sempre essa é uma oração válida. Deus pode fazer isso, mas não tem jeito de você generalizar, falar que Deus sempre faz isso. Quanto tempo, quantos anos de fome você precisa para poder consultar a Deus? Davi levou só 3, eu acho que foi pouco, eu acho que ele foi rápido. 3 anos, né? É, aqui fala uma fome de 3 anos consecutivos, tem, acho que minha tradução é em inglês, algum lugar que eu li, foi assim, ano após ano. Então você sente que a situação era, o que é fome? É não ter chuva, né? Quando fala fome na Bíblia, quase sempre, poucas, né, tem uma ocasião ou outra, quando era por causa do exército dos estrangeiros que estavam cercando a cidade, podia ter fome porque não podia entrar alimento na cidade, mas geralmente, quando a Bíblia fala fome, é porque não chovia, então não podiam fazer as colheitas, né? Então, um ano fome, outro ano fome, não tem chuva, não tem chuva, não tem chuva. Então, nós não sabemos se ele esperou 3 anos, mas houve uma fome durante 3 anos, Davi consultou ao Senhor, e aí Deus falou. Nem sempre uma angústia na nossa vida, eu tenho falado várias vezes sobre isso, nem sempre uma doença, uma angústia, falta de emprego, sei lá, as coisas não dão certo na sua vida, tudo dando errado, nem sempre tem uma causa como tem aqui. Aqui teve uma causa específica, nem sempre tem. Mas sempre devemos consultar a Deus. Sempre devemos perguntar. Deus não gosta da atitude de dizer, Deus, o Senhor sabe qual é o meu telefone, o Senhor sabe qual é o meu e-mail, se o Senhor quiser me falar alguma coisa, mande um recado para mim. Deus não gosta dessa atitude. Deus quer que você pergunte. Deus quer que você fale, Deus, o que está acontecendo? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem alguma razão? Tem alguma coisa que está errada? E tinha uma coisa errada, por quê? Que aconteceu no tempo de Saul e só agora que Deus vai dar fome sobre ela. Eu não sei explicar, por que essa fome veio agora? Não sei. Quando eu leio isso aqui, eu falo assim, Deus, deve ter tanta coisa errada, deve ter tantas alianças quebradas, deve ter tantos princípios fora de lugar, que não é de admirar que tenha ciclones e tempestades e furacões, e, né? Não é de admirar, é de admirar que tem tão pouco. Nem todas as coisas, né? Na época dos tsunamis, o pessoal ficava perguntando, será que, né, Deus julgou aquele povo, esse povo lá que sofreu? Nem sempre, as coisas não são fáceis, como os discípulos perguntaram para Jesus, esse homem que nasceu cego, foi pecado dele ou dos pais dele? Jesus falou assim, nem de um nem de outro. Então nem sempre a gente tem, as coisas de Deus não são, né? Por mais que as pessoas escrevam livros, como saber, como descobrir, Deus sempre faz assim, cuidado, Deus não segue, né, muito essas regras. Temos princípios, mas nós precisamos entender Deus, mas como eu falei, sempre devemos consultar a Deus. Pode ser que Deus não responda na hora, pode ser que demore, pode ser difícil para a gente aprender como discernir a voz de Deus, mas Deus não tem nenhum interesse em dificultar, viu, irmãos? por mais que pareça às vezes. Deus não tem nenhum interesse em fazer jogos com a gente, em fazer charadas, em sabe assim, né, eu vou fazer um negócio bem difícil aqui, né, esse aqui ele não vai conseguir descobrir. Não, Deus, ele quer mostrar, se você tiver a atitude de coração certa, se você busca, se você fala, Deus, eu quero entender, tem alguma coisa na minha vida, na minha família, eu preciso acertar o Espírito Santo, que vem não como acusador, porque isso aí também, o diabo está ali para aproveitar, você começa a buscar a Deus, o diabo já vem assim, é, você não presta, porque você, o diabo usa generalidades, você não presta, Deus não gosta de você, essas coisas assim, você é um pecador, você faz coisas terríveis, ah Deus, eu sei disso, mas o Espírito Santo, ele coloca o dedo em cima, quando Deus responde, quando tem uma coisa para falar, ele coloca. Então eu acho muito importante, Davi era um homem que sempre consultava a Deus, isso aí tem muitos exemplos, antes dele se tornar rei, depois de se tornar rei, então isso é uma das coisas também muito boas que a gente aprende com Davi, ele não sentia que era o rei capaz, que ele sabia como agir, ele se fazia criança diante de Deus e falava assim, Deus, o que, que eu faço? O que a gente pode fazer? Então, ele consultou a Deus e Deus falou com ele. Tá, então, voltando para a história que causou esse problema. Então, quando Josué entrou na Terra Prometida, Deus deu vitória sobre Jericó. Josué estava... ele estava com medo, ele estava inseguro, Deus deu instruções certinhas, ele teve uma vitória espetacular, que não foi mérito dele, amém irmãos? Lembra disso? Jericó não foi porque o exército foi bom, porque Josué foi um general brilhante, não foi nada disso, né? Ele seguiu as ordens de Deus e Deus operou a vitória, né? Já na segunda cidade, olha como nós somos, na segunda cidade, ai, segunda batalha, segundo desafio, Josué já errou. Fala, essa cidadezinha aí, manda só um grupinho do nosso exército e boa, não tem problema nenhum, isso aí vai ser fácil. E aí eles foram derrotados, aí Josué ficou lamentando, se jogou diante de Deus e Deus falou um negócio duro com ele. O que você está chorando aí? Levante, você tem que saber que tem pecado, enquanto não resolver o problema de pecado, não vai ter vitória. Deus deu a ideia que naquela hora, ele não devia nem estar orando, naquela hora ele tinha que resolver o problema, quer dizer, ele devia ter consultado a Deus, porque ele não sabia do pecado, ele devia ter consultado a Deus e Deus teria revelado. Terceira história em Josué, depois da cidade de Ai, que no fim eles tiveram a vitória, aí vem essa história dos gibeonitas, que os gibeonitas pensaram, esse negócio aqui vai ser duro para nós, melhor a gente se aliar com eles, mas eles não vão querer fazer aliança conosco, então nós vamos fazer de conta, nós vamos enganá-los, né? Nós vamos fazer de conta que a gente está vindo de uma terra distante, então aquela história que eles vieram com sapatos tudo furados, com roupas rotas, com pão embolorado, né, tal, então eles vieram assim como se tivesse vindo há três anos na estrada, né, para chegar até ali, e quando eles chegaram, e falaram assim, nós queremos fazer uma aliança outra vez, sem consultar a Deus, Josué fez uma aliança, irmãos, isso aqui, essa história aqui é uma das histórias mais fortes, depois nós vamos falar sobre essa questão de por que os filhos de Saul e tal, que é uma coisa que na verdade eu nem sei responder, mas não dá para você passar por cima dessa história, né? Não dá para ignorar realmente, mas a primeira coisa mais importante dessa história aqui, sabe qual é? Não é nem a história de por que os filhos de Saul foram julgados. A história, essa história aqui tem um propósito principal, para mostrar o valor que Deus dá às alianças. Deus não dá valor à aliança, para quem usa aquela história, eu estou divorciando da minha esposa porque a gente casou quando nem conhecia Deus, então a gente fez uma aliança quando fizemos na igreja católica ou qualquer outro lugar que eu acho que Deus não tem. Olha só essa história aqui, isso aqui não foi uma aliança que Deus aprovou, Deus não era para Josué ter feito essa aliança. Isso aqui está acontecendo o quê? 400, 500 anos depois daquela aliança. Olha quanto tempo. Ó Deus, já caducou aquela aliança, já foi, né? Já, eles foram fiéis naquele tempo, agora a gente está livre. Não, nada disso. Eles fizeram um juramento. Josué fez um juramento com a nação de Israel que eles não iam matar, eles iam preservar com vida. A aliança era tão forte que se um outro povo fosse atacar os gibionitas, Israel era obrigado a defender. Não só eles não podiam matar os gibionitas, mas se viesse um outro povo para atacar os gibionitas, Israel teria que defendê-los. Então eles fizeram uma aliança sem consultar a Deus, mas fizeram aliança. Se isso não é uma boa base na Bíblia para mostrar que Deus não quer que alianças sejam quebradas, né? Eu acho que essa história é muito forte para isso. Então, Saul também, como um homem que não consultava Deus, fazia as coisas do jeito dele, Deus mandou matar os amalequitas, ele preservou o melhor, lembra? Os rebanhos, o rei, ele preservou, ele fez do jeito dele. E essa história, nós não lemos sobre essa história durante, em 1 Samuel, quando fala do rei Saul, nós só descobrimos aqui. Mas Saul, quem sabe até querendo, de alguma maneira, compensar, porque Samuel ficou bravo com ele, falou, você vai perder o reino porque você não obedeceu a Deus. Não sabemos, que a história não é relatada lá. Mas a Bíblia fala que Saul procurou destruir os gibionitas por causa do seu zelo. Mas um zelo que não veio de Deus. Irmãos, não dá para descrever as coisas que a igreja faz com zelo, mas sem ser mandado por Deus. Saul tenta matar os gibionitas, sendo que tinha uma promessa. Oi? Não, aqui nesse caso é, Saul tenta matar esses gibionitas como uma espécie de compensação. Eu não matei, eu penso, né? Pode ser assim, sei lá. Eu não matei os amalequitas, Deus ficou bravo comigo, então agora eu vou acabar com outros inimigos de Deus. Quem sabe Deus, o espírito religioso, né, que Saul representa o espírito religioso. Então o espírito religioso tenta fazer coisas para agradar a Deus, mas sair da minha cabeça. Então Saul, ao fazer isso, ou ele não sabia, ou ele não procurou saber sobre essa aliança, não sei, mas ele quebra uma aliança, um juramento. Ele quebra um juramento. Hoje nós vamos só até o versículo 3 aqui. Perguntou Davi aos gibionitas: que quereis que eu vos faça? Isso aqui também achei muito significativo. Para resolver esse problema, ele tinha que ir às pessoas que foram vitimadas, as pessoas que foram prejudicadas por Saul, ele teve que ir para essas pessoas e perguntar: o que quereis que eu vos faça? Como hei de reparar o que sofrestes para que abençoeis a herança do Senhor? Irmãos, as implicações e as aplicações disso aqui são muito grandes. Não era suficiente ele falar assim: Deus, Vamos fazer uma confissão pública. Vamos fazer uma confissão pública. Vou admitir o meu erro. Tem muita gente que faz coisas erradas e depois fala assim: ah, eu fiz mesmo, desculpe, tá? E acho que está tudo bem. A Bíblia fala muito sobre restituição, reparação. Tem situações que precisam ser reparadas. Alguma coisa precisa ser feita para mudar a situação. E o mudar a situação é que os gibeonitas, que foram prejudicados e que estão com certeza abominando o povo de Deus por ter feito isso com eles, Davi fala assim: o que que eu posso fazer para que vocês voltem a abençoar? Às vezes os inimigos de Deus nos amaldiçoam e essa maldição não nos afeta, não é verdade? Eles podiam estar excomungando, podiam estar praguejando, podiam estar fazendo o que quisesse e talvez não ter efeito, mas nesse caso tinha. Por quê? Porque Saul quebrou um princípio de Deus. Deus não podia abençoar. E para Deus voltar a abençoar, só para vocês verem, no versículo 14, a última frase do versículo 14, do segundo Samuel 21, 14, diz: depois disso, Deus se aplacou para com a terra. Então, foi preciso fazer o que ele fez para que Deus voltasse a sorrir, abençoar, a deixar o seu rosto brilhar em relação ao povo dele. Então, Davi precisou ir para os gibeonitas e perguntar: o que é que eu devo fazer para que vocês abençoem? Nesse caso, a bênção dos gibeonitas era importante, era imprescindível. Ele tinha que conseguir a bênção dos gibeonitas. Então, é muito importante a gente entender, isso pode acontecer entre povos, até algumas ações têm sido feitas nos últimos anos. Alguns grupos têm tomado iniciativa para pedir perdão e tentar fazer reparações com judeus, índios, com povos na Europa, com muçulmanos, as cruzadas foram terríveis, Então, como que se repara isso? Não sei, é difícil saber, mas esse princípio está voltando. Deus está mostrando que existem situações, isso em se tratando de povos, de acontecimentos grandes, quanto mais entre pessoas, entre famílias, existem brigas de gerações entre famílias e assim por diante. Então, há princípios que são quebrados, que só podem ser reparados quando há verdadeiramente uma reparação e a pessoa prejudicada volta a abençoar, e também assim, isso aqui até é bom para a gente também pensar num outro aspecto, no outro lado da moeda. Se você é a pessoa prejudicada e você não concede o perdão, muitas vezes você está impedindo a bênção de Deus para outras pessoas. Então é um outro princípio que nós temos aqui. Nós vamos parar aqui, mas vocês percebem que é uma questão com muitas ramificações, com muitas complexidades, e nós vamos tentar pelo menos dar uma olhada, Essas coisas nunca se esgotam, tem muitas coisas para que Deus quer mostrar em relação a isso, mas como eu falei, a palavra de Deus prevê tantas situações. Às vezes a gente pensa que não tem um princípio, uma premissa, uma base na palavra para certas situações na nossa vida, e a gente descobre que tem. Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti mais uma vez os nossos corações, nós ouvimos a Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito venha, ó Deus, e toque nas nossas vidas, nas nossas lembranças, no nosso coração, ó Deus, que haja em nós o desejo que houve em Davi para descobrir o que estava errado e como podia acertar. Ó Deus, quantas coisas estão fora de lugar, quantas coisas precisam ser acertadas para que o Senhor reine nas nossas vidas, antes de reinar de uma forma mais ampla, mas que o Senhor possa reinar em nossas vidas. Esse é o nosso desejo, clamamos a Ti, em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.